Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim agora para falar sobre o arroz. Lá no Rio Grande do Sul, a colheita do arroz está começando e a gente tem uma perspectiva muito boa aí para a produção. Será que os preços também vão ser remuneradores esse ano? Como é que está iniciando aí a colheita no Rio Grande do Sul? Vamos lá para a fronteira oeste do Rio Grande do Sul, onde está o Gilberto Pileco. O Gilberto está aqui comigo já no telão. Bem-vindo, Gilberto. Ele é produtor rural, já foi presidente da Associação de Arrozeiros lá de Alegrete, no Rio Grande do Sul. Fez parte da diretoria também da associação por muito tempo. E eu queria saber de você, Gilberto. Primeiro, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Depois, saber de você quais são as expectativas aí para essa safra, Gilberto. Vem um ano bom para o produtor?
Bom, primeiro lugar, então, um abraço para toda a equipe da Notícias Agrícolas. Meu grande abraço e meu grande respeito pela turma e pelo trabalho de vocês. E segundo que você me pergunta, a nossa expectativa de previsão de safra é muito boa. Estamos esperando que este ano nós conseguimos produzir melhor do que o ano passado e dentro da média dos últimos 5 anos. O ano passado tivemos um problema de El Niño, muita chuva, onde nós colhemos em torno de 1.000 a 1.200 quilos por hectare menos das médias anteriores. E este ano nós esperamos voltar para esta média aí, de que eu falo em torno de 8.000 quilos, a 8.200 quilos, quem sabe a 8.300, aqui na fronteira do Rio Grande do Sul. Isso eu não quero dizer que a média do estado como um todo, ela com certeza ela vai ser um pouco menor disso aí, em torno de 8.000 quilos.
Muito bem.
Quanto aos preços que você me perguntou, nós temos uma expectativa também de preços bons. O que, que eu digo preços bons? Preços bons é acima de R$ 45,00 pelo menor preço durante o período de safra e até aí R$ 50,00 nesse período aí para um arroz de melhor qualidade. Também se tem uma expectativa que durante o ano, depois que passar esse período da safra aí, até abril, até maio, de junho em diante, o preço seja mais remunerador, passando dos 50, 52, chegando quem sabe aí a 55, próximos dos R$ 60, por toda uma condição de que mudou a política de estoque governamental, principalmente do Brasil e do mundo também.
Muito bem. Vamos entrar nos detalhes, então, de todas essas informações que você passou para a gente. Vamos começar com a safra. Colheita está começando por aí, Gilberto?
A colheita está iniciando. Já tem alguns produtores que iniciaram, porque aqui na fronteira oeste, geralmente, a gente começa a produzir um pouco antes do que o resto do estado. A fronteira oeste tem uma característica diferente, são terras um pouco mais altas, não são aquelas terras de várzeas como a gente conhece. Então, aonde dá para fazer um trabalho. Outra característica que nós temos aqui é as alternâncias de lavouras. Um ano se planta numa parte, depois no outro ano se planta na outra área. E essas alternâncias faz com que o produtor prepare a sua terra com antecipação. E aí também tem condições de plantar sempre 15 dias antes do tempo da própria safra. Por isso, digo o seguinte, em vez de começar a plantar nos primeiros dias de outubro, na primeira semana de outubro, ele antecipa aí para dia 15, 20 de setembro. Então, as colheitas também ela antecipa um pouco. Por isso que nós, neste momento, já estamos colhendo com algumas lavouras aqui na fronteira oeste. Com certeza vai ser mais expressiva essa colheita a partir do dia 25 de fevereiro.
Vocês começam a colheita, então, num período bom de oferta. Ainda não tem uma concentração de oferta da safra.
Isto, as primeiras pessoas que colhem ainda têm um preço relativamente mais alto, ainda está praticamente na entressafra, que a gente diz, no finalzinho da entressafra, porque a entressafra vai até 28 de fevereiro, primeiros de março já começa a safra nova. Mas não tem tanta... Não consegue vender aquele preço ainda do produto, porque como é um produto novo, ele tem 20 dias, 30 dias que tem que secar, que tem que esperar ele homogeneizar um pouco. Ele tem que, a gente usa numa palavra assim, não dá para colher e vender o arroz para o pacote direto ao consumidor. Não tem, ele tem que ter uma maturação de 30 dias, 40 dias depois da colheita para ser embalado e empacotado.
Muito bem. Mas mesmo assim, esse início de colheita ainda com preços bons. Hoje, quanto está o...
Se permanecesse esses preços que está agora, seria excelente.
Quanto que está agora, então, Gilberto?
Está girando aí, no mínimo, R$ 48,00 a R$ 52,00, R$ 53,00. E alguns negócios esporádicos aí, até mais de R$ 53,00.
Agora, quando você fala de R$ 45,00 como um piso para os preços... abaixo disso já come custo de produção, já invade custo de produção.
Abaixo disso, o produto, para vender abaixo de 45, o produtor tem que ser eficientíssimo na lavoura. Ele tem que colher em torno de 9.500 a 10 mil quilos por hectare. O problema é que os custos estão direto ao que você produz. Se você produzir 7 mil por hectare, você precisa vender a R$ 50.
Entendi.
Se você colher em média 8 mil por hectare, você poderá vender por 45. Agora, se você for eficiente e colher 10 mil quilos por hectare, aí você pode vender até menos disso, você entendeu?
O custo aí foi elevado para a implantação dessa safra, Gilberto?
A tecnologia é muito cara. A tecnologia do produtor todo que a gente compra, desde insumos, adubos, inseticidas, fertilizantes, tudo isso é em relação a dólar. E o dólar, quando sobe, tudo sobe. Quando o dólar baixa, nada baixa. Essa é a lei. Baixou a gasolina, mas não baixa, entendeu? Os custos permanecem. Então, a tecnologia para colher 8 mil quilos, para colher 10 mil quilos, ela é dispendiosa. Então, ela está diretamente relacionada a ter dinheiro para fazer a produção.
Muito bem. Mas nessa safra, mesmo com a quebra do ano passado, o produtor utilizou tecnologia de ponta aí?
A maioria utilizou a tecnologia de ponta. O que a maioria dos produtores fizeram este ano? Eles usaram uma variedade que se chama Irga 424, o Irga 424 RI, que na fronteira oeste é em torno de 70% da área plantada com essa variedade de arroz. Por que essa variedade de arroz? Porque ela é alta, ela tem um alto potencial produtivo. É uma variedade que a gente, botando todas as tecnologias, consegue chegar nos 10 mil, nos 12 mil quilos por hectare.
Muito bem. Agora, com relação ao sistema de plantio de vocês, é lavoura irrigada, basicamente?
Toda ela, 100% no Rio Grande do Sul, a lavoura é irrigada. E por isso que nós temos uns custos, muitas vezes, bastante altos e muitas vezes, por causa dessa irrigação, a gente tem alguns transtornos, alguns imprevistos que não está dentro do pacote tecnológico ou da receita de como produzir o arroz e de como produzir com custos baixos. Por exemplo, semana passada deu um pequeno vendaval aqui, deu umas chuvas com vento e teve lugares ali que caiu 14, 15 postes de energia elétrica. E aí esses postes muitas vezes ficam uma semana sem a propriedade propriedade de ter energia e sem conseguir fazer irrigação. E quando isto pega naquele momento crucial que não pode deixar a lavoura sem água, começa a ter um certo prejuízo. E aí aquela variedade que tem o potencial para 10 mil quilos já começa a produzir 8 mil quilos, você entendeu? Uhum. Eu não gastei energia elétrica. O produtor fica preocupado quando não tem o custo alto da energia elétrica, porque é sinal que ele não irrigou a sua lavoura, e aí ele não tem boa produção. Sei se você está entendendo.
Uhum. Mas as chuvas esse ano foram bem distribuídas. Isso de alguma forma favoreceu aí uma redução do custo de produção?
Com certeza favoreceu muito no custo de produção. Favoreceu sim. Então, por quê? Porque nós tivemos com certeza vamos gastar menos energia elétrica do normal, apesar que não faz grandes diferenças, porque a energia está na nossa disposição, e como tu liga ela quase que todas a semana, muitas vezes parando 2 dias sem ligar, a gente imagina que eu não vou gastar, não. O custo da energia elétrica, quando tu liga os motores, ele chega no pico máximo, depois ele normaliza, e o menor consumo é aquele que tu faz com os motores ligados. O maior consumo é quando tu tem aquele pico, liga e desliga, liga e desliga, porque os motores são grandes. Então ele não dá tanta economia assim, mas tudo é um conjunto. Que custa a gente sempre tem que reduzir. Com certeza, por ser uma chuva mais bem distribuída, até em questão de todas as semanas ter chovido, com certeza teremos menos custo, sim.
Muito bem. Bom, de qualquer forma, as expectativas são boas para essa safra. Como é que está a questão do endividamento aí na Fronteira Oeste? Produtor da safra passada está trazendo muita dívida para essa, está tranquilo, conseguiu superar aí, Gilberto?
O produtor ele vem carregando um passivo já faz alguns anos, não é só do ano passado, é dos outros anos também. Por quê? Porque é difícil se produzir e o produtor está a céu aberto. Muitas vezes são outros intempéries, chuvas de granizo, dá uma chuva. Eu conheço produtores que há 3 anos atrás, perderam por chuva, por granizo e por vento. E coisas localizadas. Então o cara renegociou o ano passado, daqui a pouco renegociou esse ano. Então o produtor ele vem com um certo endividamento já passado. E aí o ano passado se agravou um pouco. Mas eu acredito que este ano ele vai ter condições. Houve renegociações, o ano passado o ministro, quando assumiu, já fez uma renegociação, e aí eu acredito que a maioria tem os seus passivos, mas está controlado. Se nós tivermos uma boa produção e bom preço esses anos, o pessoal fica com uma perspectiva boa, ficam, vamos dizer assim, mais tranquilos com o futuro e investem de novo. O problema é que se nós tiver algum problema este ano, porque ainda o tempo está chovendo todas as semanas. Então, nós até não colher esse produto, a gente sempre fica com um certo risco.
Uhum. Agora, o Gilberto, em termos de oferta, aparentemente está tudo bem. Como você disse, ainda tem um certo risco até finalizar a colheita, mas aparentemente temos uma boa oferta, uma boa produção nessa safra. Mas e a demanda? Como é que vai ser a demanda? Qual a expectativa?
Não, a expectativa é o seguinte: a expectativa é que o produtor espera. A gente, por exemplo, assim, ó, o Brasil principalmente. No passado, nos últimos 30 anos que eu tenho acompanhado, nós sempre tivemos estoque reguladores pela Conab. Nunca tivemos abaixo de 600 toneladas, 600 mil toneladas, que o Brasil tinha pouco estoque. Senão, era 1.200, 1.500, até 2 mil toneladas em estoque na mão da Conab, que se chamava regulador. Hoje nós não temos mais esse estoque, desde 2013, que foi vendido todo o arroz, e hoje não tem estoque físico regulador na Conab. Então isso dá para o produtor uma coisa assim, ó, vai ser bom o preço porque não tem estoque, porque nós temos arroz, vai ser a oferta e procura vai ser para o lado do produtor. Não, não é bem assim. Com a globalização do mundo, com a globalização das economias mundiais, metodologia de mudança de estoque físico está acontecendo no mundo. Os governos se deram conta que armazenar fisicamente o grão, ele traz um custo alto para os governos. E hoje nós não precisamos disso. Por quê? Porque o mundo globalizado, ele colhe arroz todos os meses. Então, qual é que vai ser o estoque do Brasil em março? Hoje, no mês de fevereiro, nós estamos sem estoque físico. Zero. Mas no mês de março, nós já temos os nossos 5 milhões de toneladas de estoque. No mês de abril, nós já vamos ter os 10 milhões, 11 milhões de estoque no Brasil. Então, o mundo todo está trabalhando com a previsão de estoque. Aquele estoque de arroz que está sendo colhido, está sendo depositado, não é mais o estoque físico passado lá, armazenado, que precisa ver o galpão lá cheio de arroz, ou a tulha cheia de arroz, como era nos armazéns antigamente. Tem que ter a tulha cheia de arroz, porque senão não tem arroz, não. O próprio mercado pode contar com o arroz que está chegando, aquela mercadoria que vai chegar semana que vem. Não sei se você está me entendendo a mudança da metodologia mundial da gestão dos estoques de arroz do mundo. E no Brasil não é diferente. Então, parece que vai ter uma oferta mais ajustada. Não, não. Vai ter a oferta normal de mercado. O que que vai acontecer no futuro com esses estoques, com essa previsão de estoques? Se nós tiver um momento de uma calamidade, por uma intempérie, de colher menos, bom, aí naquele momento o arroz vai, a oferta vai ser menor e o mercado vai valorizar aquela falta do produto. Mas bem que se o Brasil não colher, o Uruguai está colhendo, a Argentina está colhendo, o Paraguai está colhendo, você entendeu? Uhum. E assim para o mundo todo. Se o México precisa arroz, vai do Brasil, vem da Europa, vai da Ásia. Então, o mundo não está muito preocupado com o estoque físico.
Uhum. Mas, de qualquer forma, a demanda foi afetada pela crise? Vocês têm ouvido algum tipo desse comentário, não?
Não, não. A demanda do arroz, ela segue uma tradição de evolução do mundo. Os países faziam um estoque de produto para uma segurança nacional na alimentação. Antigamente, há 20 anos atrás, você entrava dentro do supermercado e a maior pilha era de arroz. Lá no fundo do supermercado tinha um estoque de arroz que seria, eu digo assim, um caminhão de arroz estocado. Hoje você entra no supermercado e o arroz está lá numa prateleira pequena e tem um mínimo. E você vê outras variedades como fruta, verduras, sendo mais consumida, vamos dizer assim. Então o arroz, ele passa, com a evolução do mundo, a diminuir o consumo do passado, que o consumo do passado era muito arroz consumido. Hoje não, tem outras oportunidades e a própria educação alimentar, então a demanda, ela não vai ter muito problema de muita demanda, ela vai ter a demanda média que ela sempre teve. Há 20 anos atrás tinha um consumo no Brasil de 54, 55 quilos per capita. Hoje o consumo está em torno de 45, 40, ele vem diminuindo gradativamente o consumo per capita pessoa. mas há um aumento vegetativo, um aumento da população, que o consumo vai sendo continuado também. Uma longevidade da vida também, tudo isso, a demanda ela é muito estável.
Muito bem. Agora, o Gilberto, e a questão aí dos compradores, as indústrias, como é que está esse comportamento das indústrias hoje? Já tem essa demanda acontecendo pela safra nova? Já tem negócios acontecendo aí? O arroz é vendido antecipadamente ou não? Enfim, como é que é a comercialização e a relação com as indústrias?
Bom, eu digo sempre o seguinte, que o mundo que se evolui, ele cada vez mais vai ser individualista. Cada um quer o seu lucro, e cada vez mais as pessoas serão individualistas. E nisso a indústria faz isso, ela quer o ganho dela, ela quer defender os interesses delas. Então ela sempre vai, tentar fazer o melhor para eles e não para o produtor. Então isso só é uma briga que sempre vai acontecer. Assim como o supermercadista, o atacado, sempre vai, como ele tem a gôndola, como ele tem o espaço, ele sempre vai ganhar melhor vantagem do que a própria indústria que vai oferecer o produto na casa dele. Então isso é coisa do mundial, não é coisa da indústria aqui só. Sempre ela vai querer ganhar mais. Nesse início de safra, a indústria, de uma semana para cá, duas semanas para cá, ela saiu fora de mercado. Por quê? Porque ela já tem o arroz para seguir atendendo os seus clientes e ela começa a dizer que não quer comprar arroz. Ela vai voltar a entrar no mercado do dia 15, 20 de março em diante. Ela vai querer que o produtor agora... ela não vai ofertar. Para que ela vai comprar arroz essa semana ou a semana que vem, se ela sabe que daqui 15 dias ela vai ter uma super oferta pela safra? Então isso aí é o mundo capitalista, é o mundo que nós vivemos. E isso é no mundo, não é só no Brasil. Então a indústria nesse momento ela está na dela, ela vai dizer que não precisa arroz até 15, 20 de março, porque ela sabe que ela vai ter arroz dentro da casa dela.
Esperar pela oferta, né?
Esperar pela oferta. Isso aí é normal. Então, isso sempre foi assim e cada vez pior. Cada vez que nós evoluímos, pior o individualismo.
Muito bom. Mas, Gilberto, de uma forma geral, o que a gente pode dizer? Que as expectativas são boas, a lavoura está indo muito bem, a colheita está começando, o potencial é de recuperação em relação à safra passada e os preços... ainda estão bons e tomara que continue assim. É isso que a gente pode resumir.
É isso aí. Esperamos um preço acima de 45, no mínimo R$45, e que seja de 45 a 50 é um preço bom pelo período da safra. E quanto às indústrias, elas vão ter que, a partir de agora, também cuidar o produtor. Há uma década passada, ela não precisava ser tanta atenta com o produtor, porque tinha estoque regulador no Brasil, tinha estoque nos outros países, e ela tinha onde buscar arroz. Agora, ela tem que estar mais atenta aos momentos e às produções de safras. A indústria ela tem que enxergar hoje se a safra vai ser boa, se abril vai ter oferta, porque ela vai ter que valorizar, porque o arroz vai estar muito na previsão futura de colheita. Se dá qualquer calamidade, isso não é só para o Brasil, é para o mundo todo. Então a indústria ela vai ter que tratar melhor o seu produtor. Não vai ser mais o produto, ela vai ter que tratar como um cliente dela. Porque qualquer momento ela vai poder ficar sem arroz se der qualquer situação de algum problema de produção na lavoura.
Muito bem. Ficou alerta então do Gilberto Pileco. Gilberto, obrigado pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas e volte sempre.
Ok, um abraço a todos vocês E meu grande abraço no lado do coração de cada um de vocês aí da equipe do Notícias Agrícola. Meu muito obrigado.
Valeu, Gilberto. Um abraço para você também. Muito obrigado. Tá aí, então, o Gilberto Pileco falando com a gente direto lá de Alegrete, no Rio Grande do Sul. A gente volta daqui a pouquinho com as informações já de fechamento dos negócios lá na Bolsa de Chicago. Um dia, aparentemente, sem grandes emoções aí, mas vamos entender o que promete ou para onde que vai esse mercado aí. Daqui a pouquinho, é só um instante.